Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Fiber, Santa Clara e Cirela. Pedro Ernesto Denardim.
Olá, boa tarde, 1h05, é o Sala de Redação, é uma terça-feira e nós vamos abrir com a pesquisa interativa perguntando para você, que é nosso ouvinte, queremos a sua participação, se o Inter ganha do Guarenha na quinta-feira, qual é a sua opinião? Precisa ganhar? Sim, precisa ganhar. Mas o que você imagina? Ele ganha, ele perde ou ele empata, tá legal? E a nossa pesquisa interativa que nós estamos colocando para você. E lembrando que a FMP, pela terceira vez consecutiva, recebe o selo OAB Recomenda. É a única faculdade privada de direito em Porto Alegre com selo 3 vezes seguida. Acesse o site fmp.edu.br. Direito é na FMP, tá legal? Bom. E também a FIDA, né? A FIDA, claro, argamassa e também calcário, a FIDA tem para você. Agora, serviço de utilidade pública, Zé Alberto, que não é para ti, porque tu é um comedor de carne que não abre mão, né?
Ah, mas
não,
mas quem gosta de peixe... Eu tô me preparando em
sexta-feira santa, Zé Alberto.
Santa, Pedrão. Sexta-feira santa, claro. É uma festa,
sim. Sabe? Dona Guacira vai fazer aquele Jacira. Bacalhau espetacular. Jacira. O que eu disse?
Guacira.
Não, poxa, pelo amor de Deus. Um beijo para dona Jacira. Olha aqui, ó. Feira do Peixe, Semana Santa Pescaria. Isso aqui é utilidade pública, rapaz. Olha só. Filé de bacalhau, R$61. Meu Deus. Lombo de bacalhau para churrasco, R$93. Seu Alberto, tu quer dar churrasco, Zé Alberto? Lombo de bacalhau para churrasco, Zé Alberto. R$93.
Mas tá? Olha, Pedrão, tô nessa.
Tá nessa, né? Agora olha aqui, ó. Tem lombo de bacalhau saitê, R$76. Lombo de bacalhau macro, R$112. Sabe quanto é que tá a tainha lá, Zé Alberto? R$17. R$17 a tainha. E tem lagosta inteira, mas esse é pra gente fina, tipo Maurício Saraiva.
Sabe onde é que eu...
É, que é estilo Globo, né?
Sabe onde é que, onde é que eu comi lagosta, Pedro? Em
onde?
Churrascaria.
É, isso lá acontece.
Na Porcão do Rio?
Não, em Recife, lá em Recife. É. Claro que foi um gentil oferecimento, né?
Mas de qualquer forma... Mas
foi, não, e outra, espetada. Ela não vinha espeto como nós, mas a lagosta vinha espetada. Eu não sei se ela foi feita na churrasqueira. Não, acho que não, mas tinha todo um clima, foi muito legal. E muito bom, claro, óbvio.
Tá. Então olha aqui, a lagosta inteira lá na pescaria está R$135. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o lombo de bacalhau para churrasco, tá? Custa R$93, vou lá pro sítio e vou me deliciar. Isso é utilidade pública, é a feira do peixe da pescaria. Guerrinha, responde para mim, Guerrinha, o Inter ganha do Guarenha?
Não, se não ganhar, bota um cadeado no portão, né?
Tanto assim?
Não, parei quem é o time aí vai jogar a primeira vez fora de casa, em jogo internacional. Entendeu? É. Os caras não conhecem aeroporto.
Não, pô, é.
Não, aí vamos parar com a brincadeira aí.
Se bem que, Guerrinha...
Se bem que depois eu vou falar sobre o planejamento do Inter perfeito até agora. Está fazendo contrato de 3 meses, está fazendo contrato de 1 ano, tudo para montar um time de novo no ano que vem. Olha, planejamento, eu agora estou começando a acreditar nessas coisas de planejamento, dá muito certo.
Ô Guerrinha, eu vou te fazer uma pergunta aí, que eu realmente não sei o que quer dizer, assim, eu não, esse teu talento é inestimável para criar essas expressões. Essa aí que tu usaste, põe cadeado no portão, ela quer dizer o quê? Assim, olha,
transforma em compras e vendas, balcão de negócio.
Entendi. Tipo, fecha, né? É sensacional.
Não, é que hoje o Felipe Gamba, hoje, Diogo, colocou no Esportes ao Meio-Dia uma questão muito interessante. É, eu disse a ele que eu não criticava a contratação do Pedro Henrique, por exemplo, e toda vez que eu uso a expressão eu dou crédito porque foi na boca do Léo Oliveira que eu ouvi a primeira vez. Então eu
Maurício,
acredito.
Oi? Desculpa, tem informação urgente com o Thiago Guedes. Em seguida tu vem com o teu raciocínio que eu acho que é muito bom, já estou entendendo. Thiago Guedes, por favor, o que aconteceu no trânsito?
Aqui na segunda ponte do Guaíba, no sentido da capital que está no interior, pela BR-290, é antes da Ilha Grande dos Marinheiros, viu? Aconteceu um acidente grave aqui por volta das 12h20, agora há pouco, né? E então um carro que ele estava parado na pista, aqui um Gol que tinha 4 pessoas, e aí um outro veículo, uma Renegade, que tinha um motorista, bateu atrás. o gol pegou fogo e duas pessoas morreram. A gente tem informações aqui da Polícia Rodoviária Federal, é que o motorista, ou a motorista, não sabe confirmar ainda, e uma criança, eles foram socorridos com vida e levados então para Eldorado. E as duas pessoas que morreram então eram passageiras deste gol. Neste momento, então, a BR-290 está bloqueada para quem vem pela ponte velha do Guaíba, a ponte que tem o voo móvel, antes da ilha, então, Grande Marinha, ela está totalmente bloqueada. Os bombeiros estão aqui, a perícia está chegando, então a rodovia está completamente bloqueada. Para quem pretende sair de Porto Alegre em direção ao interior do estado, para pegar a 116 ou a 290, obrigatoriamente precisa pegar, então, a ponte nova do Guaíba. Só essa via é que está aberta, inclusive os carros que ficaram presos no congestionamento, que a polícia está autorizando para que eles consigam retornar a Porto Alegre na contramão, para depois ter acesso à pista que retorna para Porto Alegre. Então, confirmando que são duas pessoas que morreram aqui, nesse trecho, a ponte, é bem em cima do ponte aqui, na parte onde tem até algumas marinas por aqui, os bombeiros ainda estão aqui no local, está tudo isolado e não tem previsão, então, desse trecho no sentido capital interior pela ponte velha do Guaíba ser liberado. Confirmando, então, que duas pessoas morreram, são passageiros, a Polícia Rodoviária ainda não informou se são homens ou mulheres, não revelou também a identidade, e se sabe, então, que o motorista, ou a motorista, né, que estava dirigindo o veículo, e uma criança foram socorridos com vida e levados, então, para atendimento em Eldorado. Pedro.
Muito bem, muito obrigado, Thiago Guedes. A manchete da Zero Hora hoje diz que o número de pessoas que morreram em acidentes das estradas do Rio Grande do Sul aumentou consideravelmente e agora nós temos essa informação que também é extremamente preocupante. Olha, o Rio Grande do Sul tem estradas lamentáveis. Essa BR-290 é uma estrada de 50 anos atrás, como aquela estrada RS-040 que ele nos leva ali para Cidreira e Pinhal e aquela questão toda. Faz 50 anos que fizeram, 100 anos que fizeram aquela estrada, já compraram tanto automóvel, sabe? Já aumentou tanto o movimento e, bom, o governo não fez nada. Mas vamos lá.
Na 40 tem pedágio, Pedro.
É, exatamente.
Na 40 tem pedágio e não é barato.
A 40 tem uma loucura, Zé. A 040 tem uma loucura, Diogo. Só completar. Porque eu uso bastante ali a 040 também. Meu sogro tem casa ali naquela região do litoral. O pedágio não atinge o acostamento, né? Uma parte da estrada, ela não tem nem acostamento. Depois ali em Águas Claras...
Sim, o contrato que foi feito não teve a previsão de fazer o acostamento. Não, isso é um absurdo. Isso é só no Rio Grande do Sul.
É uma loucura,
o
assim.
Absurdo.
Eu ia pequeno ali, Zé, com 10, 9, 10 anos, eu ia para passar a veraneio em Cidreira. E a estrada é exatamente... Eu fiquei um longo tempo sem ir, 30 anos, voltei a passar muito por ali e tal. A estrada é exatamente igual, como disse o Pedro, a 40 anos.
Absurdo. Na 40 existe um absurdo técnico, que é o seguinte... para aumentar a vazão, eles asfaltaram aquilo que seria o acostamento para abrir uma pista a mais. Então, ela até Águas Claras, ela é quase que duplicada. Entretanto, a pista que foi aberta no acostamento, ela não é pista de rodagem. Então, a base dela é base de acostamento. Ela não comporta, não suporta peso de caminhão. O que acontece? O caminhão, ele não pode trafegar na pista da direita. A lei do trânsito brasileiro, não é do inglês, ela diz que mantém a sua direita. Mas os caminhões na RS-40, mesmo tendo uma pista à direita, eles não podem trafegar porque a pista, o piso, não suporta o peso. Então, e para ultrapassar, o caminhão tem que ir na pista do meio. E tu não pode ultrapassar pela direita porque a nossa lei de trânsito, ela não permite ultrapassagem pela direita. A velocidade é uma ideia, olha, é de muito jirico, viu? Muito jirico.
Eu queria só, Pedrinho.
Tem que pagar,
eu queria,
né,
só, Pedro? Eu queria só me somar nessa questão da BR-290. Não posso deixar passar. Eu chamo de rodovia assassina. Eu perdi meu pai na BR-290 num acidente de carro. Perdi meu pai com quase 80 anos. Estava bem naquela rodovia assassina. Então só quero avisar algumas pessoas aqui que o conheciam. O Guerrinha, eu tenho certeza. Meu pai era um admirador do trabalho do Guerrinha. É uma rodovia que mata as pessoas e que enquanto a gente não tiver uma solução, ela vai continuar matando as pessoas.
Pois é, e pensar que a gente botou tanto dinheiro em obras no exterior, né, com dinheiro do povo brasileiro. Mas enfim, estamos morrendo aí nas estradas. Bom, vamos lá. Maurício, voltando ao futebol, Maurício, vamos falar de coisa que é melhor do que todo esse noticiário terrível aí que nós temos.
Embora tenhamos, e todos os depoimentos que a gente acabou de dar, especialmente o do Diogo, que sentiu... na pele e na família a dor de uma estrada ruim, Né? Precisa ir a público para que a gente se impacte mesmo com isso. Falando de futebol, o que a gente conversava no Esportes ao Meio-Dia, Pedro, é que eu não critiquei a contratação do Pedro Henrique usando a expressão que o Léo lançou, e eu acredito, talvez que uso, que é a prateleira possível do Internacional. A prateleira possível do Internacional são de jogadores convalescentes ou jogadores veteranos em mercados médios que voltam para cá porque é bom voltar para cá. Não é de nenhum jogador que está bem no clube e o Inter vai lá e busca o cara que estava bem no clube. Não há dinheiro para isso na condição financeira, no contexto financeiro que o Inter vive. Mas aí, na vírgula, o Felipe fez uma consideração que casa muito com o que eu digo de bastante tempo atrás. E o Diogo tem insistido nisso bastante também. É impossível que o Internacional, tendo feito 12 contratações, não tivesse na sua base nenhum jogador melhor do que qualquer desses jogadores que está chegando sem afirmação para 2022. Vamos isolar o Bustos, que está dando resposta desde o primeiro momento e era um jogador afirmado? Vamos. O René, que está chegando para titular? Vamos, embora no Flamengo nem fardasse. Mas e as outras posições? Não há nenhum jogador na base do Inter campeão brasileiro sub-20, de papel na Copa São Paulo, de participação na Libertadores, nenhum jogador que possa ser aproveitado. Isso colocado pelo Felipe, e eu concordei plenamente com ele, isso o Inter nunca esteve, Pedro, tão distante da sua promessa de campanha do presidente Alessandro Barcelos, que quer muito acertar. Conversei com ele em Belo Horizonte rapidamente. Você olha para ele, vê ele falando, ele se entusiasma com as coisas que pensa de fazer, mas não está acertando. Boa vontade não lhe falta, eu tenho certeza, mas não está acertando. E entre não estar acertando, são a preterição absoluta dos jogadores da base, o Inter simplesmente não os aproveita, e a chegada de jogadores na prateleira possível, como diz o Léo, que são jogadores ponto de interrogação, são jogadores padrão capa. Cada jogador que o Inter está trazendo foi prospectado pelo capa que foi pesquisar. Olha, no valor disponível, quem é que o Inter pode buscar que pode dar resposta? Lá se foi o capa fazer o trabalho dele. E aí chega Wanderson, aí chega Depena, aí chega o jogador Pedro Henrique, porque não são jogadores que você chega e diz assim, chega e joga. E esse aí é reforço direto. Esse aí chega jogando. Nenhum deles é, Pedro.
Desse que o melhor reforço é o deles.
Nenhum deles agora, é. Né?
O Bustos mas tem até uma outra questão nessa levada ainda. É, o Bustos. O Bustos. O Bustos. Mas tem uma outra levada que eu acho um problema. Bom, essa questão da base é impressionante no Inter, assim. A ideia do Inter era justamente usar muito a base, era se reconstruir a partir da base, pegando jogadores, tendo resultado técnico e depois financeiro. E o Inter não faz isso, né? Seja porque não quer, seja porque não forma, seja porque tem avaliação errada, o fato é que não está acontecendo.
Que a ideia
o time contra o Atlético Mineiro.
Será que
contra
o Atlético Mineiro é ideia, Diogo, ou é discurso? É ideia ou é discurso o aproveitamento da base?
O que está acontecendo agora, por enquanto, é discurso. Não está acontecendo, né? Ou por incompetência de quem está trabalhando na base, não sei. Mas o time contra o Atlético Mineiro tinha Daniel, 27 anos, da base, e o Tyson, que veio da base com 33. De agora não tem nenhum. Mas eu ia apontar uma outra questão, que é as contratações que o Inter fez, e a ideia eu achei interessante. Disse que achava interessante na época. Era tu garimpar jogadores jovens no mercado, que portanto não são caros, dentro da prateleira, como diz o Léo, assim financeira possível, e aí fazê-los bons jogadores e depois seguir o barco vendendo. Não funcionou com o PV, não funcionou com o Palácios. As coisas não estão funcionando. O Inter está errando nesses jogadores, entende? Lá atrás, o Yuri Alberto, que já é um cara mais conhecido, o próprio Maurício, que já era de seleção, tudo bem. Mas na hora de prescrutar esses jogadores, as coisas não estão acontecendo. O PV, está faltando um agora que me fugiu. Mas o Inter aposta nesses jogadores que são caros.
O Kaique pode ser que deu uma boa resposta, né, Diogo? O Kaique não tinha jogado profissionalmente, né?
É, ele tá mal, né? Ele
deu boa resposta,
caiu bastante no Grenal.
Essa é a questão do jovem, Diogo, né, Léo? Que a gente discutia bastante ontem, até a questão do Gabriel Silva, do Grêmio, por exemplo.
O Inter desistiu do Palácio do PV, né, Léo? Me parece, assim.
O Palácio, sim, né?
O Palácio tá no Vasco.
O Palácio tá no Vasco, inclusive, o Palácio tá...
Pois é, desistiu do Palácio, né? O PV tá jogando Lisiero, tá jogando Gabriel Mercado, não joga.
É a questão do jovem que a gente debateu muito ontem no ponto do Gabriel Silva, lá no programa que a gente fez, lá da sede da Santa Clara, até mandar um abraço pro pessoal e agradecer mais uma vez a acolhida lá, porque o jovem ele vai oscilar, o jovem ele vai ter bons momentos, ele vai ter os momentos mais em baixa, porque ele está num processo ainda de formação.
Se jogar.
O risco de se apostar no jovem, de ele, e é normal que oscile, Perfeito, é normal que o Gabriel Silva oscile, é normal que o Kaique oscile, não é normal que o Paulo Vitor tenha o erro que teve no Grenal, mas faz parte da construção de um jogador, da maturação. O Palácio tem um problema que é externo, né? O Palácio é um cara que ele não conseguiu se entrosar, se adaptar, não conseguiu se ambientar, perdeu muito foco. Mas era um jogador que estava na seleção chilena, era um jogador que estava numa vitrine, enfim, não aconteceu. Porque há o risco da contratação, dela acontecer e não acontecer. O que me parece mais errado nesse caso do Inter é que o Inter está contratando, está montando um time, fazendo uma reformulação, e era um anseio que a torcida tinha, era um anseio que essa direção tinha, mas ela está sendo feita a cada semana. Nós estamos vendo chegar nessa semana mais dois jogadores. Na semana passada chegaram dois. O Medina chegou no Beira-Rio segunda-feira, tinha dois jogadores novos, e agora estão chegando mais dois. O Bustos, que foi a solução para a lateral, chegou faz um mês. Chegou e já chegou jogando o Grenal.
Tu tem razão, Leonardo. Só deixa eu te colocar alguns números aqui que são preocupantes. O ataque do Inter em 16 jogos disputados até aqui fez 16 gols. Bom, agora vamos tentar avaliar. É um gol por partida. Quais foram os adversários? O Atlético Mineiro não fez nenhum gol, tá bem? Três Grenais, tá. E os outros 12 jogos que foram contra clubes do interior, contra o Globo e contra o 9 de outubro, que o ataque do Inter também afundou, sabe? Então, independente de estar chegando, gente, o Internacional até agora, eu diria que a partir de agora é que ele vai ter o grande desafio, que é enfrentar os adversários da primeira divisão do futebol brasileiro.
É que esse foi o grande equívoco, na minha opinião, Pedro, porque está chegando e está saindo, né? O Cuesta domingo estava vendo o jogo do Botafogo lá, vai jogar o Brasileirão pelo Botafogo. Outros jogadores saíram. Então, assim, é um processo que ele está tendo andamento com as competições sendo disputadas. Esse era um processo que tinha que ter sido feito no começo do ano, até para que... E o trabalho do Messi não é bom.
Recebi uma informação agora que teria sido dada pela rádio Jovem Pan, me foi trazida pelo Vitor, que é um amigo meu que mora lá na Suíça, estava ouvindo a rádio Jovem Pan, Rincon teria morrido. Vamos confirmar e em seguida a gente traz a informação. Ele sofreu um grave acidente de carro, automóvel.
Gravíssimo, né?
Isso. Bom, por favor, Leonardo.
É uma pena, né? O Caio Ribeiro estava dando um depoimento ontem no Bem Amigos. O Caio, pô, falei com ele na terça-feira, queria convidá-lo para esse final de semana ele vir. O Caio tem um campo de treinamento para garotos, e ele convida aí os jogadores. E disse: o Rincão, nesse final de semana próximo eu não posso, que estou na Colômbia, né? Foi em Calhas, mas no outro estarei aí. E aí agora, vamos, tomara que o Rincón saia dessa, mas que essa notícia não seja verdadeira. Mas enfim, Pedro, esse é um processo de transformação, de mudança de fotografia, que ele é feito no decorrer do período, que ele é feito durante a competição, com jogo em cima de jogo, com falta de tempo para adaptar, para equalizar a parte física de jogador. Eu estava ouvindo o Maurício no Esportes ao meio-dia, o Wanderson, e pelas imagens que a gente não acompanha a carreira do Wanderson, até porque ele jogou muito na Bélgica, mas o Wanderson seria a característica que o Medina tanto pediu, mas o cara não joga um tempo, chega aqui, se lesiona. E isso atrapalha até uma análise mais profunda de um trabalho que eu vou repetir, não é bom, porque os números não são bons, porque o rendimento ele oscila bastante, mas atrapalha, até que se faça uma análise mais precisa do trabalho do técnico.
O Gustavo Maia, que eu estava esquecendo, Pedro, só para corrigir, Guerrinha, tu me permite 15 segundos, o Gustavo Maia, tu vê que não, são três, Gustavo Maia, PV... Palácios, jogadores assim, que o Inter investiu, pesquisou bastante para serem jovens e mais baratos, mas fez um investimento e não deram certo. Quer dizer, são três nomes importantes. Vai lá, Guerrinha.
Antes disso, eu quero fazer uma pergunta. Se Pedro Henrique não jogou de lateral direito no Caxias?
Eu lembro dele de atacante, mas é uma amostragem muito pequena.
Não, mas no Caxias eu tenho a informação que ele foi lateral direito também. Que foi a melhor vida, foi a melhor fase da vida dele, inclusive. Jogou muito.
Não lembro. Eu lembro dele na frente, isso é questão mas é de pesquisar. Pouca lembrança.
Não, mas aí, isso aí tem que esperar para ver. Agora, não tem planejamento nenhum. Tu fazer planejamento e fazer contrato de 3 meses e de 1 ano significa que no ano que vem tu tem que montar time de novo. Planejamento está no papel lá. Olha, vamos comprar meia dúzia de rolo de papel higiênico, entendeu? 15 copos. Isso aí, para jogador de futebol, o planejamento é zero. E eu estou dando a prova disso. Tu faz um planejamento, traz um jogador por 3 meses. Que planejamento é esse? E depois, como é que faz? Como é que fica? Tem que buscar outro? Planejamento de um ano. 8 meses depois, o cara já tá pensando, vem cá, e o meu futuro, qual será? Eu já vou começar a me virar. Tu tem que montar time novo no ano que vem de novo. De novo. Então não, o planejamento tem que ser um planejamento no mínimo, quanto era a gestão? 3 anos? No mínimo 2 anos e meio. Ah, mas nós vamos fazer a ruptura. A ruptura é demorado, não é assim. Não pensa que tu apaga a luz, acende a luz e a ruptura acontece. Não acontece assim. É coisa de primeiro ano não dá legal, segundo dá uma melhorada, terceiro até apresenta resultados. Tá, tudo bem, dá para entender. Mas não, o Internacional está no mesmo lugar sempre. Sempre. Contratações feitas por Wikipedia. Ah, olha, o Internacional não tem dinheiro para comprar. Bota aí tudo que vai gastar de salário com essa turma que chegou aí, vê se tu não traz um armador de qualidade. Ah, o Inter faz pouco gols. Claro, não tem quem crie. O esquema até e tático, como é que é? Um longe do outro, essa é a primeira ordem. Não fiquem perto um do outro. Aí tem que apelar pro balão. O Maurício, para mim, na minha opinião, foi quase perfeito. Eu acho que o Bustos, entendeu? É um lateral jacaré, marca com os olhos. Ele até vai para frente, ele vai para frente, ele apoia, mas marcador é horroroso, tudo acontece ali pelo lado dele. Bom, eu acho que a melhor contratação até agora, e essa merece aplausos, apesar de estar jogando fora do seu devido lugar, é o David. O David tem dado resposta, mesmo quando o Inter não vai bem, ele tem lutado, ele tem tentado. O Inter trouxe um jogador, o Wesley, com todo o respeito ao profissional, pelo que a gente viu até agora, ele não joga no time do interior do Rio Grande do Sul, que a exigência é muito menor. Vem cá, quem é que tira esses nomes da cartola? Ah não, mas eles são baratos. A diferença entre o jovem que oscila e o veterano que é ruim, é que o veterano não melhora nunca, ele é ruim. Ele é ruim, ele não vai evoluir. Nós temos vários e vários e vários e vários casos. Então, o pensamento do Internacional é uma coisa. O planejamento inexiste. Inexiste. Não está aquele negócio assim, tá de moleza na praça, busca. Ah, mas o salário é 85, 100 mil, busca lá, depois nós vamos ver o que é que vai acontecer. Não é assim que se faz futebol. Não é assim.
E ele vai entrando num brete, né, Guerrinha? Porque daí tu tem, por exemplo, o Estevão, o Tauã Lara, jogadores que vinham numa ascensão incrível, né? Se diz, inclusive, eu li em alguns lugares aí que tem clubes da Europa olhando o Tauã Lara pelo que ele fez na seleção sub-20, enfim. E aí, como o Inter não coloca eles lá atrás, o Campeonato Gaúcho, para dar rodagem, para oscilar, como disse o Léo, ele tem razão, o jovem vai oscilar, o Bitello agora já está talvez começando a oscilar. Mas eles, para oscilar, eles têm que entrar em campo,
senão não oscila. Ô Diogo, para dizer que eu não elogio algumas coisas, eu elogio. Eu acho que a contratação do René foi uma contratação acertada. O Maurício, olha, não sei quem é que falou, ele foi reserva no Flamengo. Sim, o Felipe Luiz é outra turma.
Isso, ele chega aqui e joga.
Aí é diferente.
Eu fiz essa referência.
Agora, eu acho que para o Internacional, ele pode ajudar a solucionar um velho problema. Acho que foi uma boa contratação, acho que o prazo de contrato até 2024 não está errado. Não está errado. Então, eu acho que esse foi um acerto. Mas a maioria das coisas que estão acontecendo no Beira-Rio, elas são verdadeiras aberrações, cara. Se já imaginaram, vou bater na madeira aqui, ó. O Inter empata com Fortaleza e perde para o Fluminense. 9 pontos disputados, 1 ganho. Sabe onde é que bate o desespero? Bate na Argentina o desespero, bate no Chile, bate em tudo. E aí, pro time grande, e não tem cascudo qualificado para sair da bronca, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda.
Pedro. É por isso que eu tenho dito, Pedro,
Maurício,
que o Internacional... Oi.
Deixa eu só dar uma repassada aqui nessa notícia que saiu. Da possível morte de Fred Rincón. Tá a maior alaúza nas redes sociais. A notícia não é confirmada oficialmente, não existe confirmação. Há até postagem que foi colocada e que já foi apagada sobre a morte de Rincón. Há notícias envolvendo morte encefálica, que também não é confirmada oficialmente.
É, morte cerebral.
Mas eu acho que a morte encefálica, eu acho que essa aí tem mais a ver com a situação, mas não tem uma confirmação vinda lá da Colômbia. Portanto, não existe confirmação oficial, a não ser, é claro, a confirmação de que o estado dele é crítico, ele sofreu uma intervenção cirúrgica, mas não há, de parte nem da imprensa colombiana, uma informação oficial ou de fontes ligadas ao ex-jogador. De que ele
tomara que não exista nunca, né?
Só que é o seguinte, né? na internet já tem aqueles que já lamentam a morte, aqueles que estão dando pau em quem matou o Rincón, já virou uma coisa terrível.
É, mas ali é o território livre do enxamento mesmo.
Ambiente,
mas,
ontem, não esqueçam que ontem a Rainha Elizabeth foi houve uma notícia divulgada que a Rainha havia morrido também. Então hoje foi o Rincón, cuja situação, repito, ela é gravíssima e a notícia, infelizmente, ela pode acabar se confirmando de acordo com os próprios médicos. O caso é gravíssimo.
Eu estava dando uma olhada aqui nos lances do Pedro Henrique, enquanto tu, o Guerra e o Diogo falavam.
Eu vi também.
É um jogador, pelo que eu vi nos lances, de lado esquerdo, pé direito, joga pelo lado esquerdo, de drible, de partir para cima, de procurar o gol. A gente falava muito da necessidade, né, que o Medina tinha de ter extremas, jogadores, ele usa um termo é pulsantes, né, jogador pulsante no ataque. Não,
mas aí Leonardo, aí... ele tem o jogador que foi contratado, o David, que por sinal foi espetacular o ano passado pelo Fortaleza, mostrou muita categoria, muita possibilidade, e ele joga de centroavante.
Mas eu não vejo o Pedro mal, eu acho que o futebol é feito de encaixes, de muitas vezes de adaptações, de tu pegar um jogador e daqui a pouco potencializá-lo numa outra função. O David no Fortaleza, ele era um segundo atacante, o Fortaleza joga de uma forma diferente.
Mas aí tu troca o certo pelo duvidoso, né?
Mas na necessidade do Inter, eu acho que ele não foi mal jogando como um cara mais de referência, tendo liberdade para vir pelo lado, para buscar. Ele tem liberdade de ação. Eu até não vejo como o maior problema, assim. Eu acho que tu vai encaixando as peças e daqui a pouco tu consegue montar arquitetar um time que seja competitivo, um time em que os jogadores se completam. É tu potencializar a capacidade técnica do jogador, não necessariamente numa função apenas. O Alex mesmo veio pro Inter, o Alex Rafael, como lateral esquerdo. Ele chega a jogar na meia, ele joga o Mundial de Clubes na meia e termina jogando pelo Inter com grande destaque, como um segundo atacante ao lado do Nilmar. É questão
de tu adaptando. Mas qual a diferença da qualidade, né, Léo? Concordo com o teu raciocínio, eu também
não,
acho
mas
que
é, um jogador a qualidade, não precisa jogar a qualidade, só
Mas a, qualidade, o Alex, é a qualidade do Alex era muito diferenciada. Sim, ele tinha mais repertório para fazer outras funções. Não sei se o David tem, não sei.
Mas até o Alex mostrar essa capacidade técnica, ele passa de 2004 a 2006 se lesionando muito, jogando de lateral e meia, e vai explodir mesmo em 2008 numa função. Porque faz parte, daqui a pouco, da compreensão tática do jogador, de ter compreensão do jogo, de entender um pouco mais o jogo. Enfim, o David ele até surge no Vitória como um atacante, né? Depois no Cruzeiro ele tem uma passagem ruim, ele vai se recuperar no Fortaleza. Mas o grande problema que eu vejo, Léo, e é o desafio, Maurício, é de ter os jogadores agora, por exemplo, ele tem teoricamente, porque tem que desembarcar aqui, ver que estágio está o cara do lado esquerdo, ele teria o cara do lado direito se não tivesse lesionado, ele começa a ter alternativas para montar um time, e esse time vai ter de ser montado no campo, porque nem tempo para treinar a gente tem. O Inter joga quinta, né?
Então, se não ganhar, não vai ter tempo.
Domingo. Além dessa pressão, Pedro,
que o rendimento coletivo está muito abaixo.
Tá, deixa eu lembrar aqui.
Fala, Maurício.
Maurício, tem uma informação importante para ti, Maurício. Eu me preocupo tanto contigo. Te vi na Globo, domingo, lindo, maravilhoso. Obrigado. E aí eu me lembrei o seguinte, e daqui a pouco aí onde tu mora, cheio de insetos, tem um matagal todo por aí, né?
Tem uma reserva ecológica do lado aqui.
É. Isso. Olha, a Gimo pensou em ti, Maurício. Ela fez o seguinte, ela fez o jato seco, tá? E são moléculas de última geração. E se é seco, bom, aí tá tudo dentro, né? É Gimo e a qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam naquele molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece, né? Pois é. Então vamos lá, né? Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigilar tem tudo para você ficar uma boa nesse verão. Lá você encontra ar-condicionado, cervejeiras, freezer, ventiladores e muito mais. Acesse frigelar.com.br. Sala de redação vai para o intervalo comercial e volta em seguida. Estamos de volta, 1:38. Deixa eu lembrar que a Fiber tem a melhor meia antiderrapante, aquela que é usada pelos jogadores. Então olha aqui, ó, a meia Fiber dá mais segurança e estabilidade para o seu esporte, tá certo? Meia é da Fiber. Suco de uva integral Aurora, em nova embalagem, é saudável para toda a família, é uva até a última gota. Diogo Oliveira, os atacantes do Grêmio não fazem gols, faz 4 partidas.
Tem uma questão tática aí, que o Grêmio, quando o Grêmio define essa estratégia mais conservadora de reação, ele coloca os dois atacantes, né, os dois mais agudos, digamos, o Campaz e o Elias, ou o Ferreira, que vinham jogando ali pelo lado esquerdo, ele os coloca numa posição assim aberto, né, o Grêmio defende no 4-1-4-1 e eles fecham muito o corredor. E às vezes, isso acontece, claro, né, eles estão acompanhando a lateral, eles estão longe da área na hora do contra-ataque. Isso é uma questão, né. Outra questão para mim, pelo menos, na hora de jogar e municiá-los, é essa discussão entre Lucas Silva e Gabriel Silva, né. O Grêmio reage no contra-ataque, quando não consegue encaixar no contra-ataque, ele tem mais dificuldade de chegar propondo. Mesmo contra a Ponte Preta, em alguns lances que ele chegou tomando a bola e partindo em velocidade. Não foi com longa troca de passes, né, porque não tem jogadores para isso. E eu entendo que esses atacantes, eles serão potencializados quando o Grêmio tiver um meio-campo um pouco mais móvel. Quando o Grêmio, especialmente na Arena, fizer essa opção, que eu acho que dá para fazer contra a Chapecoense, até para ver até que ponto o Grêmio pode usar isso. Em vez de Lucas Silva, e ele, não estou dizendo que ele está jogando mal, é uma questão estratégica mesmo, de pensar no adversário, em vez de Lucas Silva, Gabriel Silva. E aí ter dois jogadores, dois meio-campistas, com mais capacidade de trabalhar com esses dois ponteiros, né? E a questão outra dos laterais também, fica mais difícil para o Campaz ter alguém que dialogue com ele, né, Pedro? Fazer 2-1, um cara que entra pelo meio para ele abrir o lado, se for o Rodrigues ali, que é mais defensor.
O Edilson é para ser esse jogador, né, Diogo? Embora ele, por exemplo, se antes lá em 17, no ano que se ele mantivesse aquele nível, ele poderia no ano seguinte ser candidato a uma seleção brasileira de tanto que jogou, mas estamos falando de 5 anos atrás. Hoje, se antes ele ia 8 vezes, 7 vezes ao fundo, hoje ele vai no máximo 5. Mas quando vai, a bola tem que chegar nele, porque tem que ter consequência, aquele pique de 30 metros que ele dá para passar da linha de quem tem a bola. E o Campaz vai se beneficiar, como você está dizendo, disso. O desafio que o Grêmio passa a ter, e isso vai acontecer não a cada 3 dias, porque o Grêmio jogará uma vez por semana apenas, né? Não tem outra competição, mas a cada vez que o Grêmio for jogar dentro ou fora de casa, esse desafio vai estar colocado. Nós já sabemos do que o Grêmio é capaz reagindo. Ele é capaz de fazer 3-0 no Inter, 1-0 no Ipiranga, de ter um pênalti a favor e desperdiçá-lo contra a Ponte Preta quando jogava muito bem. O Grêmio fora de casa vai ganhar muito jogo assim. Mas dentro de casa, a ideia de que seja capaz de propor com estes mesmos jogadores, ela nasce morta. Ela nasce prejudicada, porque você não pode ter do Lucas Silva o que ele não tem para lhe entregar.
Do lado direito. É a hora do Gabriel Silva, Zé Alberto.
Olha, eu não sou um Lucas Silvista, mas eu o Lucas Silva, para mim, desses jogadores que o Grêmio tem de meio campo, eu acho que ele reúne algumas qualidades que permitem a ele ser titular. Não incontestável, nada incontestável, talvez, no time do Grêmio hoje em dia. Até o Ferreira, o pessoal está dizendo que o Ferreira não está aguentando, que o Ferreira está jogando diferente, mas eu acho que o Lucas Silva, ele tem lá sua utilidade. Eu vi o Lucas Silva muito bem, por exemplo, uma coisa que conta muito aqui no nosso meio, o Lucas Silva sempre foi bem em Grenais, e isso é um jogo diferenciado, o que não o torna um cara imprescindível. Agora, no Grêmio tem que se ver o seguinte, e não sei se é o Lucas Silva que pode fazer isso, tem que ter um cuidado muito grande com o lado direito, de defesa do Grêmio. Por quê? Eu estou imaginando o Edilson, dentro dessas características que o Maurício lembrou. E eu ainda lembro que o Edilson fazia isso em 2017, mas não fazia em todos os jogos, porque ele era preservado. Ele fazia isso. As 7 subidas ele dava num jogo e no outro ele não jogava.
Ele alternava com o Léo Moura, né?
Exatamente. Então, vamos lembrar isso. 5 anos mesmo, depois vai ser 3 subidas... E talvez um jogo para cada 3. Então tem que preparar isso. O Edilson tem que estar bem para jogar. Muito bem.
Isso me lembra o Guerrinha, 15 anos atrás.
Quem dá cobertura?
Ele subia 5 vezes. Hoje exatamente. O Guerrinha.
Quem tá dá, já que o assunto é esse, quem dá cobertura?
Hoje eu subo no Toigo 5 vezes por semana.
E de elevador. Quem dá cobertura ao lateral direito, normalmente no time? Quando a bola está perto da área, o zagueiro. Quem é o zagueiro do Grêmio pela direita? Pedro Jeromel, 5 anos depois. Tá, como o Edilson. Quem vai dar suporte?
Não, mas ainda craque, né?
Não, mas não pode, Pedro.
Tu não, pode. Eu compreendo o que tu quer dizer, mas ainda craque.
Aí é
que
ele fica menos vezes no mano a mano.
Aí é que tá, vai crescer a importância do meio campista. E eu não estou aqui, longe de mim, está aqui pregando que tem que ter um meio campista de marcação, de... Não.
Estou achando que tu é retranqueiro.
Não, ao contrário. Eu só quero que um volante, preferencialmente construtor, ele tenha também algumas atribuições, alguma uma versatilidade, capaz de ficar por aquele setor, volante, com capacidade de dar suporte à subida do Edilson e à cobertura do Jeromel. Sabe, se tivesse três zagueiros, num esquema que não tem, mas seria uma função. Mas tendo o primeiro homem de meio campo, eu acho que seria interessante que o Grêmio tivesse esse cuidado. Quem vai ser esse homem? Para mim, não sendo o Thiago Santos, que eu acho muito limitado, os outros são candidatos.
Mas é que aí o Fernando Henrique é 5, o Ceará tem característica de 5. Nessa ideia do Roger, né, em que ele ataca com 4-3-3, em que esses dois volantes ali que estão à frente do Vila Sante viram meias, tá? E quando ele se defende, esses caras recompõem, aí fica 4-1-4-1, o Vila Sante, uma linha de 4 na frente dele. Tu precisa de jogadores com dinâmica, nada contra o Lucas Silva. Acho que o Lucas Silva tem seu valor, tem suas características, pode contribuir. Mas ele não é esse cara, até porque tu listaste ali as atribuições.
Exato.
Que ele, além da atribuição dele de fechar espaço e chegar à frente, de dar um suporte para um lateral, e para mim esse é o risco do Grêmio, porque o Edilson, o Grêmio tá apostando que o Edilson, 36, que jogou em 2017 aqui, e depois ele não conseguiu repetir aquele nível de 17, oscilou bastante, que ele vai solucionar. E o Grêmio está apostando que o Diego Souza, 36 anos, que sabe fazer gol, que ele vá definir lá na frente. O lance do Elias, do pênalti, é um lance que o Diego Souza não consegue fazer mais. Então tu vai ter um jogador posicionado, tu vai ter que servir esse jogador, é toda uma mecânica. Mas para mim, a grande carência do Grêmio não era nem trazer um outro centroavante, como trouxe o Elkson. Até vi uma foto do Elkson, ele vai demorar a entrar em forma, jogador que está muito tempo sem jogar... Não, o jogador do qual o Grêmio precisa é o camisa 8. Domingo, Zé, a gente estava conversando...
Um outro Bitello, né?
Um outro Bitello. O Zé menciona...
Quem seria hoje no elenco do Grêmio esse jogador?
Não é o Gabriel Silva, esse é o problema.
Hoje não tem. O Gabriel Silva até pode...
É o mais perto que tem.
Mas é que tu não pode...
O mais perto hoje.
Tudo bem, eu concordo contigo, mas é que eu vou insistir nessa tecla. Tu não pode apostar tudo no Gabriel Silva, porque o Gabriel Silva...
Não, mas ninguém quer apostar tudo. Não é apostar tudo, Léo.
Mas é apostar tudo.
Mas assim, se tu não tem o jogador, que é apostar tu vai
tudo,
atrás.
Para ver se eu estou apostando tudo ou não.
É possível.
O Gabriel Silva... A gente está tirando a conclusão de que o Lucas Silva não é esse cara, certo?
Sim,
Lucas Silva não é esse jogador.
Para propor,
pra propor jogo, não. Para propor e para não propor. Porque sábado, por exemplo, não foi jogo de propor e ele não foi. Lucas Silva é um jogador que tem fama de chutar de fora da área e não chuta. Lucas Silva é um cara que tem fama de dar bom passe e não dá passe que quebra a linha. Lucas Silva é um cara que bate na bola. O Gabriel Silva, ele é jovem. O Roger, e eu entendo a postura do Roger.
O Bitello também é jovem, Léo.
O Bitello tem 22 anos, Diogo. O Bitello está oscilando.
Léo, o Gabriel Silva tem 20. Ele vai oscilar o Gabriel Silva, mas assim, deixa... Não, deixa eu só terminar também. É que a questão de ser a solução, não adianta tu reclamar, Léo, é só pra gente debater.
Não, mas é que daí se eu não consigo terminar o meu argumento, aí eu não consigo debater contigo.
Não, é que tu tá falando, se eu não conseguir contraditar, fica difícil.
Não, mas deixa eu terminar, daí eu termino e tu contradiz.
Vai lá, Léo.
Porque se eu não termino, tu não contradiz. Aí fica um falando em cima do outro.
Vai lá, Léo, vai lá.
O Gabriel Silva, vou tentar terminar de novo, tá? O Gabriel
Chegamos Silva... Chegamos aos arranhões.
Não é arranhão, é que se eu não consigo terminar, não tem como ter debate, eu não consigo terminar o que eu digo.
Toca baile.
Não debatemos.
Tá, sim, mas é porque aí o debate não flui. Olha só, o Gabriel Silva...
Vai lá.
Viu? O Gabriel Silva, tá? O que eu tô dizendo é que o Gabriel Silva, o Roger disse esses dias numa entrevista, o jovem, ele não é a solução. O jovem não pode ser a solução. O jovem nós vamos usar gradativamente, nós vamos preparar esses caras. O Bitello é um cara que já está sentindo, e ele tem 22 anos, tem 2 anos mais que o Gabriel Silva, e nessa idade faz diferença. O que o Roger não pode ficar é só na mão do Gabriel Silva. O Gabriel Silva pode ser o número 2, ou o cara que daqui a pouco vai crescendo e lá no meio da Série B mais maduro vai solucionar. Nesse momento, e domingo a gente estava debatendo isso, Zé, no Esportes ao Meio-Dia, tu falaste do Tassiano. No cenário do Grêmio, e eu sei que a tu já tem um ranço com o Tassiano, ele pode ser esse cara, porque ele consegue marcar e chegar melhor na frente.
É melhor, deixa, então, é um jogador mais feito, né, Maurício?
Para pegar o gancho...
Vai lá, Maurício. Pedro, vai lá, Maurício.
O gancho que o Léo, quando falou, isso que eu queria... O Léo até me respondeu, quando eu fiz uma vírgula nele, perguntando o que, que seria apostar tudo no Gabriel Silva. É que eu tenho uma diferença essencial em relação a esse cuidado que me parece demasiado do Léo quando é jovem. Jovem não é defeito nem qualidade. Se você tiver a qualidade do jogo, você repete esse jogador, porque dando confiança e ele tendo qualidade, a resposta que ele dá cresce à medida da sua confiança, que por sua vez só vem na repetição. Se você joga, depois joga e depois joga. A oscilação é natural porque há jogadores que já têm mais idade do que o Bitello e que não vão oscilar porque já deram no teto e a resposta é mediana.
Não jogam nada.
O Lucas Silva é mediano. Então, se você vai jogar contra a Chapecoense, Léo, essa talvez seja a minha diferença com você. Se você vai jogar com a Chapecoense na sexta-feira, você não vai propor com o Virassante, o Lucas Silva e o Bitello.
Não.
Não é porque não. O Maurício não quer, é porque não tem característica para essa proposição.
Agora, o Zé Alberto
e aí somou... o Gabriel Silva é alternativo.
O Zé Alberto somou algumas informações que eu penso devam deixar o Roger sem dormir durante essa semana. Porque tu tendo o Edilson mais velho, o Jeromel mais velho, e tu vai entrar com o Gabriel Silva, que não é marcador, e tu fica apenas com o primeiro volante, que é o Virassante, e o segundo, que é o Bitello. Quer dizer, daqui a pouco os caras dão uma escapada ali pelo lado direito, o Campaz também não sabe recuar para marcar. Olha, é um negócio que...
O que está acontecendo no futebol gaúcho em primeiro lugar, vamos deixar uma coisa clara. Nós estamos fazendo força para elevar um futebol que está em baixa. Basta ver os resultados que estão acontecendo aí. Nós estamos sofrendo contra qualquer adversário em qualquer lugar.
Não ganhamos nenhuma.
Não, nós estamos em baixa. Bom, é que está acontecendo uma coisa no futebol gaúcho que a gente precisa botar na cabeça, porque é momento. Futebol é momento. Nós temos times para jogarem esperando. A maioria dos gols, se vocês forem olhar, que acontecem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, enfim, no futebol brasileiro, são de jogadas de erros de adversário. Está todo mundo querendo sair jogando sem qualidade. Para te sair jogando, tu tem que ter qualidade. E aí tu erra. Vou dar um exemplo para vocês. O segundo gol do Inter contra o 9 de outubro, o goleiro tentou sair jogando. Entregou a bola para o Internacional, ela foi lá e acabou no gol. Então nós temos que jogar hoje, de acordo com o que nós estamos apresentando, esperando. O Grêmio fez isso contra o Ipiranga lá em Erechim, teve muito menos posse de bola. Ganhou. Não, nós estamos querendo fazer o quê? Não, nós vamos voltar a jogar o que tem que ser jogado. Nós vamos atacar. Atacar vai perder, nós não temos qualidade. Não temos qualidade. Como a maioria do futebol brasileiro.
Agora também é uma questão assim de...
Como é que o Ceará ganhou do Palmeiras, vocês viram? Dois jogadores de velocidade do lado, um 9 falso e meio de campo recheado.
Tá bem, Guerra, mas não vai dar para esperar a Chape, Guerra. Não dá para esperar a Chape, porque a Chape não vai lhe dar nada de proposição ou de espaço. Mas
se tu atacar, tu vai correr risco. E daí daqui a pouco tu toma um gol, o desespero é maior. Foi assim contra o Ipiranga, Maurício.
Sim, mas não sai jogo se você esperar. Eu sei, mas contra a Chape não sai jogo.
Mas não tem, a Chape está no nome, os dois são da segunda divisão. Perfeito, então lá porque não tem qualidade.
Mas se você em casa não propuser do jeito que for possível, não sai jogo. O Pedro vai ler comercial até o fim.
Mas o Grêmio sistematicamente em casa ou fora, ele não estava propondo o jogo.
Mas
não estava. Os grenais mostraram isso.
Depende.
Eu acho que é um ajuste fino que vai ter que acontecer ali. Essa questão do Gabriel Silva... Faz,
é. Depende do que a gente vê como a proposição de jogo. Por exemplo, o Guerrinha citou ali o gol do Inter contra o 9 de outubro lá. Muito bem. Ele aconteceu porque fizeram uma lambança. Mas só aconteceu porque tinha gente avançado para aproveitar a lambança. Então, isso também é propor jogo.
Não, ela aconteceu pela falta de qualidade do 9 de outubro.
Mas se não tivesse alguém do Inter na posição avançada, seria
contra
o Palmeiras. O Palmeiras adianta. O Ceará saía várias vezes. Tu tendo a qualidade, tu sai. O problema é tu ter a qualidade. Tu ter no meio do campo um cara que receba, que faça a bola andar, e aí tu pega o adversário com as calças na mão. Agora não, eu não tenho qualidade, levo a pressão alta, eu vou errar. E errando eu tomo gol.
Mas é que o Grêmio, sábado, por exemplo, Guerra, e aí tem um lance que é decisivo. Dois, na verdade, né? São dois lances decisivos. Os dois com o Lucas Silva, que é o cara que a gente está debatendo. Se o Grêmio faz aquele gol, muda o cenário do jogo. Por quê? Porque o Grêmio, nos primeiros 20, 25 minutos, o Grêmio estava marcando em bloco alto. O Grêmio estava marcando a Ponte Preta no campo da Ponte
Jogando
Preta.
Jogando parecido com o Ipiranga e o Inter no Beira-Rio, Léo.
Porém,
Jogando
Maurício, bem. Ninguém consegue, a não ser o jogo que a gente viu no sábado, que parecia que a minha TV estava estragada, estava tudo correndo muito rápido aqui na TV, o Liverpool e City. Ninguém consegue. O City, quando o Liverpool pegava a bola no canto esquerdo da intermediária, tinha seis caras em volta. Nenhum time brasileiro vai conseguir fazer uma marcação dessa. Então, o que que tu faz? Tu marca com bloco alto por 20, 25 minutos, não consegue construir o resultado, puxa o carro e vão voltar para a nossa, né, para nossa vidinha, para a nossa forma
de jogar. Na volância, que era o assunto do Grêmio, Diogo, o assunto da volância do Grêmio.
Essa é a questão.
A gente passou assim, não tem nome, eu acho que nenhum de nós assim pode ou deve, por uma questão de cautela, que é uma característica minha. Não sei de quantos aqui. A cautela de abraçar, assim, tal jogador é a solução. Não, a qualidade técnica dos nossos galos aí, da dupla Grenal, ela não permite que a gente abrace o fulano ou o beltrano. Como também não pode defenestrar. Por isso que eu digo que o Lucas Silva, eu gosto do Lucas Silva, eu acho que ele tem utilidade, mas eu também não digo, ó, ele tem que ser titular absoluto. Não faço isso. Agora, de todos esses aí do Grêmio, o jogador que dentro daquela característica que eu até citei há pouco, da necessidade de cobrir o Jeromel, o Edilson lá direito, para mim o que melhor faz isso, com jogada de que pode fazer isso, com jogada de contenção e proposição, chama-se Matheus Sarará.
Pode ser. Deixa eu só para completar ali, que a gente acabou não conseguindo ali, a gente acabou digredindo ali no debate. Eu não entendo que a entrada do Gabriel Silva... Não, nunca. A entrada ali do Gabriel Silva, ela não vai representar uma mudança radical no modelo do Grêmio. Eu não acho que o Grêmio tem que deixar de defender no 4-1-4-1, deixar de atacar no 4-3-3. Eu entendo isso como um ajuste. Um ajuste. Para mim, o jogador mais perto de poder fazer, quando o Grêmio tiver a bola, ter um pouquinho mais de manejo, de circulação, de conseguir trabalhar melhor com os atacantes, é o Gabriel Silva.
Porque não dá, né, para decretar Roger que ele não seja capaz de marcar, né, Diogo?
Não,
o cara tem 20 anos de idade, se ele não puder aprender a marcar com 20 anos de idade, ele tem que fazer outra coisa na vida, né?
O Bitello estava encostado no Grêmio, estava lá no fim da fila, e o Roger teve a coragem de colocá-lo no time. Se o Gabriel Silva não for a solução, ok, outro jogador. Entende? O jogador jovem, gente, ele oscila, as pessoas têm que entender isso. Só que para oscilar, ele tem que jogar.
Deixa eu te lembrar que ontem nós estivemos lá na Santa Clara e eu trouxe para o Maurício Staimune, a bebida láctea da Santa Clara. Maurício, cuida só. Vitaminas A, C e D. E o principal, beta-glucana. Aquele que auxilia o fortalecimento da sua imunidade.
Deixa eu elogiar o Maurício uma coisa. Nada. Maurício, gostei do cabelo, sinceramente.
É,
boa, não obrigado, mexe Guerra. Mais, não mexe mais, tá não, legal não, pra tá. Burro, cara.
Esse legal. Seu voto aí preciso, é voto qualificado.
Tá legal.
Eu preciso chamar o intervalo comercial.
Vamos voltar a passar na roleta, escreve o que eu tô te dizendo. É.
Ele não preciso tá espetadinho mais, né?
Daqui a pouco eu vou brigar contigo de novo, que nem fez o Leonardo, tá? Tu não deixa eu chamar o comercial e as notícias. Voltamos depois.
Pedro!
Estamos de volta, 2:03. Jardim Europa Porsche Consult. Imagina um condomínio de luxo com infraestrutura de clube. Ali, ó, de frente ao Parque Germânia. A incorporação é Cirela. O telefone é 25007223. Quero lembrar também que a Zé Pneus tem 42 lojas e se constitui no maior e melhor auto center do Rio Grande do Sul. Portanto, quando tiver problema no seu carro, já sabe, dá uma passadinha na Zé Pneus, que eles estão lá prontos, categóricos, para resolver o problema do seu carro. Bom, tem uma coisa que está acontecendo em futebol que eu acho, assim, incrível, né? Quando o cara não vai para a Copa Libertadores ou não vai para a Copa Sul-Americana, é um fracasso. Caso do Grêmio. O Grêmio não está em nada, tá? Então, tem uma semana para jogar. Aí os que vão e lutam para isso, e eu ouvi ontem a entrevista do Barbieri, quando estava lá no Alfredo Giacone, ele já poupando os jogadores, porque olha só, não temos tempo. Aí é uma queixa, assim, que não acaba mais, é um lamento. Por que eles não ficam fora, hein? Isso é que eu queria saber, porque aí não cansa.
Olha, o que eu vi ontem, por exemplo, do Bragantino, Pedro, foi uma ideia de preservação, meio time preservado. E fiquei preocupado porque o Juventude foi organizado com o Eduardo Batista, foi raçudo como poucas vezes eu vi um time nesse ano. Conseguiu uma virada extraordinária para 2-1. E quando tinha um jogador a menos que saiu por cãibra nas duas pernas, o lateral direito, Rodrigo Soares, ali acabou tomando o gol do empate, que virou criminoso. Mas no cômputo do jogo, o 2x2 ficou bem, o empate ficou bem. Só que daquele jeito, já nos acréscimos e com um jogador a menos por lesão, pareceu crime. Mas era o Bragantino com meio time reserva. E o Juventude jogando, suando em bicas, dando tudo que tinha para dar. Eu acredito que o Juventude pode ganhar o seu campeonato, que é terminar lá na 38ª rodada, fora do Z4. Mais uma vez mantido na primeira divisão. Claro que eu acredito que é possível. Mas a qualidade disponível pela capacidade de investimento do Juventude, ela é pequena para grandes voos maiores do que aquilo que o Juventude fez ontem. E suou, e correu, e disputou, e dividiu bola. Então, ao longo do campeonato, a cada 3 dias, vai ser uma Copa do Mundo para o Juventude. Eu botei isso no Twitter e muito torcedor do Juventude ficou bravo comigo, imaginando primeiro que eu estava secando, o que é de uma idiotice atroz. Mas afora isso, imaginando, ah, tu não viu o jogo. Ah, bom, é o Grêmio que está na B. Não, a questão não é essa. A questão é o Juventude comparado aos outros 19 concorrentes da Série A. Eu fiquei preocupado, tomara que o Juventude mantenha-se fora do Z4 até a rodada 38.
As contratações, Maurício, eu estava dando uma olhada, me parece... Eu até achei o time muito competitivo, o Eduardo Batista. Competitivo,
isso mesmo.
O Eduardo Batista, ele é bom técnico, né? Ele consegue armar bons times. Ele fez todo um trabalho de reconstrução da carreira. Ele vai lá para o Mirassol, na Série D, sobe o time, ele sai do mercado porque ele ficou muito marcado por aquela passagem no Corinthians, depois ele volta para o Sport, não acontece, enfim. É interessante como ele retoma a carreira dele. O time é bem treinado, mas as contratações em relação ao ano passado, eu acho que elas são menos. Eu gosto muito do Isidro Pita, o centroavante, o paraguaio, parece um viking, né? Muito bom jogador. Mas, assim, em relação a 2021, acho que o Juventude, ele busca jogadores mais decisivos, jogadores que, como o Paulinho Boia, que até veio e saiu depois.
Pra mim, o cara ali era o Castilho, viu?
O Castilho, bem lembrado, Zé. O Castilho, volante, o zagueiro.
O centroavante, depois... aquele que começou o campeonato, que fazia um gol por
Peixoto,
jogo.
O Peixoto, né?
Que teve o Dauan também, bom volante.
Dauan, exato, Diogo, bom volante. Me parece que o Juventude, ele contrata em quantidade, e é necessário, mas a qualidade do ano passado era um pouco melhor. E o Juventude fez bons enfrentamentos no ano passado e, mesmo assim, ele só escapou na última rodada.
E não pode perder um jogo nos últimos minutos, né? Tava tudo se encaminhando. Sim, tava com 10 homens, mas, poxa, é uma tristeza. Eu vi o jogo também.
Ô Pedro, eu tava no jogo do... parênteses ainda sobre o jogo do Inter com o Guairenha. Foi a pergunta que o Pedro abriu o programa e perguntando pro Guerrinha. A frase que eu tenho sobre o Guairenha, eu vi o jogo do Guairenha contra o Independiente
Medellín.
O Din. Eu vi o jogo. O Guairenha, atenção, o que o Inter tem a favor dele, e talvez aí dentro da ideia do cadeado do Guerrinha é o seguinte, tem o Beira-Rio a favor dele. O Guairenha é melhor que o Globo. Isso eu tenho para dizer.
Ô Zé, é um time jovem, né? É um time que até 2016, o Paraguai, claro, é um país menor, e cada estado, né, cada província tem uma seleção, e essas seleções das províncias jogam um campeonato nacional. E o Guairenha, ainda como Liga Guairenha de futebol, ele ganha esse campeonato, e aí ele ascende para jogar a segunda divisão paraguaia. Só que daí ele tem que sair desse semi-amadorismo e se tornar um clube profissional. E aí ele muda o nome, vira Guairenha, se constitui como um clube,
ele,
né?
Ele é da região ali do Guairá, eu vi no mapa, que na verdade é a região fronteiriza, tem a parte das missões ali da
Guairá. Não, ele é meio ele é centro-sul do Paraguai, ele é meio caminho entre Assunção e Cidade Leste.
Então é a região do Guairá, os nossos índios guaranis, eles são desses aí, né? Então...
Exato, e a cidade é Villa Rica, mas ele não joga, o estádio é capacidade para 8 mil pessoas, ele joga no Defensores Del Chaco, mas é um clube que é muito jovem. O Guerrinha observou bem, é a primeira partida fora do país deles, eles jogaram, mas lá no momento amador deles, jogaram um campeonato no Uruguai, mas como profissional é a primeira partida fora. O jogo com o Independiente Medellín foi o primeiro jogo internacional deles.
Não pode, aí eu tô com a Guerra, não pode significar nenhuma ameaça pro Inter. O que eu estou dando é a, o que eu estou fazendo é o comparativo de quem viu os jogos. Olha, não pode dar, como o Globo não podia ter significado nenhuma ameaça para o Inter.
Deixa eu aproveitar a sua vírgula. Nesse contexto, nem o Fortaleza domingo no Beira-Rio. Porque nós todos, ou se não todos, boa parte, estamos dizendo o Inter perder para o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão é um resultado normal, uma derrota digna. Se fosse invertido, seria extraordinário também, mas também é normal. O Inter ou o Atlético ganhar do outro na casa do outro, eles têm o mesmo tamanho. Eles são gigantes. E no contexto, hoje, o Atlético é oceanicamente melhor que o Inter. Agora, se depois de perder o jogo normal contra o Atlético Mineiro, você tem o Fortaleza no Beira-Rio, e o Fortaleza vem de duas derrotas, uma na Libertadores e uma no Brasileiro, e você perde ponto para o Fortaleza, aí se cria o cenário do Guerrinha.
Deve vir de três derrotas.
E provavelmente vai perder a terceira agora, que pega o River amanhã.
Exato. Né? E aí é o seu cenário, Guerra.
Só que tem uma coisa que a gente precisa, com antecedência, já prever. Em primeiro lugar, o Beira-Rio vai receber um público extraordinário.
É.
Porque é a despedida do D'Alessandro.
Isso.
Certo? Segundo lugar, o Inter não tem bala para propor contra o Fortaleza. Porque o Fortaleza tem jogadores muito rápidos, muito ligeiros. E a defesa do Internacional, muito provavelmente, terá que ser mexida. Vai ter alterações. Quem é que vai jogar, não sei. Mas terá que ter alterações. Não sei se o Vitão vai estrear, se não vai estrear. Então é um jogo que é bom colocar as barbas de molho. Daqui a pouco o Inter, no desespero, na ânsia, nós temos que ganhar de qualquer jeito, vamos se atirar para cima dos caras. Não tem bala para isso. Não tem bala para isso. O Inter tem que fazer o jogo de aglomeração no seu meio campo, jogadores próximos um ao outro, entendeu? E tentando chegar ao gol do Fortaleza e melhorar esse índice que o Pedro Ernesto citou. 16 gols em 16 jogos.
Aí a minha pergunta é a seguinte, para a bancada. Porque eu não tenho resposta. Confesso que eu estou buscando é auxílio. Em que momento deste jogo que tem esse risco que o Guerrinha fala, que tem esse favoritismo que o Maurício fala, em que momento colocar em campo D'Alessandro que vai fazer a sua despedida e que é a razão de ser do jogo? Está falando aqui quem nesse espaço, lá no mês de janeiro ainda, disse a seguinte frase: não se faz festa de despedida em compromisso oficial. Eu estou cada vez mais conhecido. A despedida do D'Alessandro, o processo, e ele não tem nada a ver, o processo da despedida do D'Alessandro é uma lambança histórica.
Posso
do
tentar lhe responder, Zé? Eu tentando lhe responder, eu diria que se está anunciado esse jogo como o jogo da despedida do D'Alessandro, ele começa. Começa o jogo no 0-0 em condição de igualdade com todos os demais e lá pelas tantas ele vai sair. Se você imaginar que chamou, Guerra, você chamou o cara, o jogo pela despedida do D'Alessandro. Aí na pior das hipóteses, bata na madeira, 1-0 Fortaleza. Aí você vai botar o D'Alessandro?
Até porque tem um detalhe importante. O Inter não tem armador. Entendeu? Esse é o jogo que tu tem que daqui a pouco dar uma parada na bola, tu tem que tentar tirar a velocidade do Fortaleza. Tu tem que reter a bola, tem que atacar na hora certa. E o D'Alessandro, mesmo com essa idade avançada, não tendo mais a perna que tinha, ele ainda faz isso melhor que os outros.
E que seja por meia hora, Guerra, não tem problema nenhum.
Exatamente, faz isso. É o jogo da despedida, até bom. Ele sai lá, vamos supor, 35 minutos do primeiro tempo, vai sair aplaudido de pé pelo Beira-Rio.
Sob os gritos de fica.
Mas não vai ficar, não adianta.
Não, mas isso, o contexto é esse. Agora, é diferente você ter uma... vamos tirar, não precisa estar Fortaleza 1-0. 15 do segundo tempo, continua 0-0, o resultado é ruim.
A pressão
da galera. E aí
você
entra com o D'Alessandro, até ele entrar, Guerra, no ritmo de todo mundo com seus 40 anos...
Terminou.
Pô, terminou o jogo.
Tá na hora do banho,
né? Mas o jogo, antes desse jogo de final de semana, e o Maurício pega bem, é um abacaxi, né, Maurício? Ele vai ter que jogar. Não existe uma despedida sem jogar.
Claro.
Eu concordo com o Zé. É jogo oficial, não é
por enquanto, né?
Eu até faria no daqui. O Léo vai falar, eu botaria ele para se despedir na quinta-feira.
Ponto
o Guairém é menos ameaça do que o Fortaleza.
Concordo. Era melhor ter feito isso, claro que sim.
Até porque o Guairém, eu conversei ontem com um colega do ABC, que falou assim, olha, é um time aqui no Paraguai que ele é conhecido por jogar sempre na defesa. É um time que joga na retranca. Cada vitória deles é assim, é um parto. É parir uma bigorna, porque é um time pequeno, acanhado. Os maiores salários são de 2.500, 3.000 dólares. né? É um padrão assim de salarial da nossa divisão de acesso aqui, talvez, do Gauchão. Né? A divisão
nosso
de acesso
ouvinte, não
paga um pouco menos.
Nosso ouvinte, Silvio Teitebol, manda dizer que aquela discussão tua, careca, dando uma mijada no jogo.
Não, não tem nada disso.
Lembra o antigo Sala.
Tá? Mas não tem nada disso, sou amigo do Diogo.
Ah, não foi? Não foi? Não. Ah, já fizeram as pazes. Foram apenas arranhões.
A gente nunca esteve de mal. Semear discórdia, Pedro.
Apenas arranhões.
O jogo da discórdia é segunda-feira no Big Brother, não é hoje.
Isso. Tem um outro amigo meu que me disse, tem um outro amigo meu que me falou, tá muito certo. O perigo do D'Alessandro sair jogando é o Inter estar ganhando e quando tirar ele, a torcida não deixar.
Esse é o problema. Agora, o D'Alessandro, em alguns jogos do Campeonato Gaúcho, quando ele entrou, a gente viu uma diferença de capacidade técnica dele, assim, que assustadora.
O que é? O Inter está muito mal coletivamente, né? Então, um jogador que tem mais capacidade, num ou dois lances, ele salta aos olhos. Só para completar as informações do Guarenha que a gente estava referindo ali, que o Léo fez o arrazoado. O Guarenha, nesse momento, é nono colocado de 12 no Campeonato Paraguaio. Tem o Sportivo Amelim, que é o último colocado, tem 6 pontos, o Guarenha tem 9. E de 7 jogos, perdeu 4. De 7 jogos, perdeu 4 no Campeonato Paraguaio, nono colocado de 12. Esse é o adversário do Inter da quinta-feira.
O cara da casa dos cadeados está aberto.
E esse é o risco do Inter, né? Porque o Inter já vem de uma conta pesada do Globo, do 9 de outubro, e contra esses adversários, não, fica aquela pressão de ter que amassar, de ter que ganhar. Não é só ganhar. É ganhar com folga, ganhar com convencimento, né? Então esse logo, é um risco.
Logo depois do intervalo comercial, você saberá o que diz a pesquisa interativa do Sala de Redação. Afinal, perguntamos qual será o resultado entre Inter e Guarenha. Vitória do Inter, empate ou derrota do Inter? 3 minutinhos e nós voltamos. São 2:20, essa é a última parte do Sala de Redação. O programa perguntou qual será o resultado do jogo entre Inter e Guarenha, que acontece na próxima quinta-feira no Beira-Rio. Vitória do Inter, 47,9%. Empate, 15,6%. Derrota, 36,5%. Esse número alto da derrota não me infere a dizer, Zé Alberto, que tem muito gremista votando aí, querendo também chacoalhar o negócio?
Tem um pouco de vacina também. O Colorado, aquele que está ansioso com o time, vai perder de novo, já perdeu lá. Então, eu acho que tem um pouco disso também, Pedro. E claro que o desejo dos gremistas também. E aquela lembrança que eu fiz, olha, o Guarenha é melhor que o Globo, mas eu não acredito. Eu acho que eu acho que o Inter não tem como perder pro Guarenha no Beira-Rio. Não tem mesmo. Sob pena de aí sim haver consequências graves. A gente sempre diz isso, né? No Inter tem sido assim, parece que a gente tá. Vamos dizer, vocês estão torcendo pro cara cair? Não tô torcendo. É uma contingência natural do futebol e até a gente tem, de certa forma, admirado e até louvado, em alguns casos, a convicção da diretoria em sustentar uma comissão técnica que ela trouxe, que ela achou que ia dar certo, que está sendo criticada, que está sendo pressionada, mas a diretoria está bancando.
Não, mas se, por exemplo, ganha do Guarenha, bem, faz 3, 4 a 0, sei lá, ganha do Fortaleza, a comissão técnica tem uma vida que vai longe.
Ah, eu acho que dá um... A vitória no Fortaleza se tornou agora obrigatória por tabela, né? Pela tabela. Porque se o Inter não ganha do Fortaleza, já vão para duas rodadas, eu não sei qual é a posição. Mesmo que empate, não vai ser um resultado legal. Então, essas duas vitórias, eu acho que elas são fundamentais até para estabilizar a coisa.
Não tem dúvida.
E tem todo o fato que a gente tinha trazido no primeiro bloco, no debate, de estar montando o time, né? No meio dessa confusão toda, dessa pressão toda, de estar montando. Ontem chegou o décimo. Eu nem conto o D'Alessandro, porque o D'Alessandro é aquilo que o Zé disse. É uma despedida, mas com o D'Alessandro são 12 jogadores. Né? Aí hoje chegou o 13º, que é o Pedro Henrique. Mas tiramos do Alessandro, são 12 jogadores que o Inter contratou.
Tudo isso são dificuldades, mas eu vou voltar contigo. Dos 16 jogos que o Inter jogou, tu tira 3 Grenais e o Atlético. O Inter jogou contra o Globo, contra o 9 de outubro e contra os adversários do futebol do Rio Grande do Sul. E o Inter conseguiu tomar mais gols, porque ele tomou 19 do que fazer gols, já que fez 16. Então, o que está acontecendo com o Internacional? Tem um pacote que começa em janeiro, tá? Quando ele também está recebendo jogadores e montando o time, chega hoje e chega com dificuldade. Se ele ganha do Guarenha, mal, tá? Se ele não conseguir fazer um bom resultado, e se não ganhar do Fortaleza, no domingo da noite nós vamos estar tratando de novo da possibilidade dele deixar o Internacional.
A pressão é imensa porque a gente é movido aqui no Brasil pelo resultado e precisa de resultado.
Não, no Brasil e em qualquer lugar, né?
Mas não é só resultado, pra ganhar. Léo, é que o trabalho dele, mas aí que o trabalho dele não é promissor. Você não vê assim, pô, ele perdeu um jogo que era para ter ganho. Isso não aconteceu até aqui na trajetória
central,
dele. Todo jogo que ele perdeu merecendo.
Não, Maurício, é o que eu ia completar. E além de não ter o resultado, tu tem poucos bons rendimentos. São pontuais. Eu vou me lembrar que o jogo do Brasil de Pelotas, acho que eu tava contigo até, Pedro, o primeiro tempo foi bom. Os Grenais, o primeiro e o terceiro, foram bons rendimentos. Segundo tempo do Atlético, mas é muito pouco rendimento, claro. Ele tá carecendo de rendimento. Mas vai ter... E quando é que vai ter esse time na mão? Quando é que ele vai poder dizer, olha, agora eu tenho o time, eu tenho as alternativas, eu montei o time. Até porque, Zé, aí tem o erro do planejamento que o Guerrinha mencionou. Tudo isso está sendo feito num momento em que tu não tem tempo para treinar.
Talvez essa seja a minha, talvez, divergência com o Leonardo. Pedaço de jogo não significa rendimento. É um pedaço. Porque tem o outro lado também. Tu tem que ver. O jogo do Atlético, para mim, tem o outro lado muito fortemente. Tem o lado do Atlético. Então, pedaço de jogo não dá. Me dá um jogo inteiro, bacana. E até cito o Grenal. O Grenal, aquele que o Inter
ganhou. O Grenal da Arena, o segundo, esse de 1-0, o último, né?
Foi o jogo mais equilibrado do Inter, sim.
Exatamente. Que e tem aquele outro Grenal também.
E esse negócio também,
o primeiro
também,
aquele que o Inter perdeu um monte de gol.
O primeiro.
Tem um negócio também.
Agora, que a gente pedaço eu acho muito...
Tem duas coisas aí. Esse tempo de treinamento, o Inter teve 15 dias, voltou e perdeu. 15 dias de treinamento. Não jogava, perdeu. A outra coisa, tá mudança de técnico, sabe o que, vai ocorrer muito esse ano, vou te dizer muito. Por quê? Porque na primeira rodada, e o Grêmio deu o exemplo no ano passado, se o Grêmio tivesse trocado antes da oitava ou nona rodada, quando fez uns míseros pontos lá e foi o grande responsável por ter caído, os caras estão todos com medo do rebaixamento. Está acontecendo algumas coisas, assim, eu, por exemplo, eu ouvi falarem aí, foi Papaléu que falou domingo, olha, nós temos que lembrar que o Flamengo não ganhou e o Palmeiras perdeu. Não, devagar, esses aí são outra turma. Nós temos que lembrar que o Cuiabá, o Curitiba, esses ganharam. E esses são candidatos a rebaixamento. Entendeu? Então, os candidatos a rebaixamento já começam quando a coisa não anda bem, querem achar a solução para sair dali. Não vão deixar para o meio da coisa. O Grêmio deixou. Assusta. Sabe o que aconteceu? Caiu. O medo do rebaixamento obriga daqui a pouco a fazer troca. Não dá para trocar 25, fecha amanhã a janela. Vamos trocar quem? Um, dois, três.
Não, fecha hoje.
Hoje, meia-noite. O que me assusta é que, quando vem a pessoa dizer assim, o Inter pode ser rebaixado. Dois, o Grêmio pode não classificar. Três, o Juventude pode ser rebaixado. Bah, aqui começo de ano terrível.
Pedro,
tem
gaúchos,
muita gente aceitando isso, hein?
Os gaúchos não ganharam, né? Nem na A, não. Nem na B,
nem na C, nem na D. O São José perdeu também.
Não, a D não começou. O AD não começou.
São José
A C, São José C.
São José
é C. Nenhum gaúcho. São José perdeu o Botafogo da Paraíba, o Ipiranga para o Aparecidense. O Brasil empatou ontem com o Manaus no final do jogo. Fez o gol no final. O Juventude cedeu o empate no final. O Inter perdeu para o Atlético e o Grêmio empatou com a Ponte. Ou seja, o começo dos gaúchos na Série A, B e C... Ele é de ficar de olho, ele é de acender uma luzinha de alerta.
Eu já estava vendo o espumante ontem da noite, pela vitória do Juventude. Aí o cara tem câimbra nas duas pernas, não consegue caminhar. Claro, claro. Fabricado aqui em Bento Gonçalves. Que é do Esportivo, né, Zé? Sabe como é que era?
Da Aurora,
aquele, né? Matos, aquele Matos está aí com vocês.
Eu ouvi tu falar que tu trouxe alguma coisa pro Maurício lá de... Os caras não mandaram nada de lá para mim, pra mim?
Você não foi também, Guerra?
O teu tá guardado. Fica
nenhum
frio.
Nenhum carnê para pagar, nada.
Não, umas bolsinhas com frigorífico, a gente tá na espera, né, Guerra?
Pô, eu que sou devoto de Santa Clara.
Frigorífico. Pô, e o homem é teu primo, é o Alexandre Guerra, e não mandou nada para ti. Essa família tá com bronca de herança.
Pedro, eu devo estar no testamento, vai por mim.
Agora vai vir.
Guerra é guerra.
não tem presentinho. Não,
turma lá da Santa Clara, espera, pode deixar que vocês não mandar, não tem problema, que lá em casa tá lotado. O detalhe é o seguinte, vou convidar vocês, porque sabe que eu sou um cara de várias modalidades esportivas, né?
Sim.
E no último fim de semana eu vi que o Leonardo também é adepto da modalidade esportiva que está se praticando na Europa, chamada futebol. Cara, hoje de tarde tem duas atrações, talvez não na mesma qualidade, mas que são dessa modalidade, que é o jogo do Real Madrid contra o Chelsea e também o do Bayern de Munique.
O Benzema aquele é o Wesley Moraes com grife.
Sabe que
no jogo de ida
o Bayern perdeu, ele está na obrigação, né?
É.
Eu estava vendo a cotação dele ontem, 1,27. Dá para roubar para jogar no Bayern hoje. Dá para assaltar e bota tudo lá na KTO, amanhã devolve. Para o cara que assaltou, tu devolve.
E eu, como estou de olho na seleção brasileira, só posso ver o jogo do Real Madrid, porque no jogo do Bayern não tem ninguém da seleção.
Esse é um jogo perigoso, Zé, sabe por quê? Porque o 3-1, tu administra. Esse é um jogo perigoso. Tu tem que tomar 2-0. Daqui a pouco tu faz um gol e administra. Aí o Chelsea vai, empata. É, mas agora, o Bayern não tem conversa. O Bayern vai acelerar já no aquecimento contra o time espanhol.
O Real Madrid tem o Churin francês. O Benzema é o Churin francês. O Pedro queria dizer isso.
É isso.
Mas eu tô de olho...
A pronúncia é Churin.
Churin. Mas eu tô de olho, claro, como brasileiro e como...
Terminou, viu?
Eu tô de olho no Vini Júnior. Mas tudo bem, eu tô com o PG com a Kelly aqui. Eu administro bem. Vini Júnior é o meu galo aí pra Copa do Mundo.
Esse eu também acho. O Brasil precisa muito dele na Copa do Mundo. Kelly Matos, tocou um sinal, tá chegando aí o Gaúcha.
Tudo bem, Pedro? Boa tarde pra ti, pros meninos, pra todo mundo que tá na escuta do Sala de Redação. Sempre venho aqui com muita alegria, né, pra essa nossa troca da guarda, mas infelizmente as notícias hoje são um pouquinho mais difíceis, mais sérias. A gente teve um acidente de trânsito com duas mortes e todo um reflexo no trânsito, um congestionamento na saída de Porto Alegre pela 290. Vamos atualizar as informações com o Leandro Rodrigues. Nós temos ainda uma apuração sobre esse ataque em Nova York, o FBI já acionado, ajudando a polícia de Nova York a investigar o que aconteceu. São pelo menos 16 feridos, 10 deles foram baleados, um ataque na estação de metrô lá no Brooklyn, em Nova York. Operações policiais apontando desvio de recursos, a gente vai trazer também um resumo, um panorama do que aconteceu hoje pela manhã. Ainda tem mais um episódio agora, Pedro, que é no viaduto ali próximo da Assis Brasil. Já vou trazer detalhes com o Roger Silva, que está acompanhando também. Tudo indica que uma pessoa morreu também, e aí são 3 mortes já relacionadas ao trânsito, ao deslocamento das pessoas. Infelizmente, a gente vai contar aqui no Gaúcha Mais. E apesar das notícias difíceis, a gente traz também, né,
vou deixar um acompanhamento, claro, e uma atualização, porque a gente abriu sala com uma
desinformação sobre o Rincon, né?
Sobre
do acidente.
Fred Rincon, que foi dada uma notícia falsa da sua morte. As últimas notícias vindas da Colômbia, o Rincon continua em estado gravíssimo, hospitalizado, mas não é confirmado sequer a morte cerebral. Foi uma das notícias que veio. E também, obviamente, não sendo confirmada nem a morte cerebral, o Rincon não faleceu. Isso continua dando muita controvérsia nas redes sociais. Mas a notícia oficial, vinda da Colômbia, é que Fred Rincon continua em estado crítico no hospital.
Esse último que eu citei, né, Pedro, só para trazer a informação bem certinha, correta, é um ciclista que morreu ao cair do viaduto e o corpo está no local ainda, né? Quem passou por ali, ouvintes, nos alertaram. A polícia e todos os agentes públicos estão ali para fazer a perícia, inclusive, no viaduto, bem no viaduto, na Dom Pedro, ali no bairro São João. Então, infelizmente, a gente traz as notícias ruins, tristes, mas é nosso papel, é nosso dever também acompanhar todo o noticiário aqui no Gaúcha Mais.
Sem dúvida. Termina aqui o Sala de Redação, vem aí o Gaúcha Mais. Tchau, fui!